Nosso estudo oferece uma eficácia de superior a isso. 10 a 20%, quanto melhor for a integração com os diversos órgãos relacionados à atividade de repressão na fronteira. Então, nós não vamos resolver o problema da fronteira, ninguém vai resolver esse tamanho de fronteira. Mas o objetivo é reduzir, sair do descaso, do abandono, da falta de ação, para um trabalho mais efetivo que não permita isso crescer indefinidamente. Então, esse é o objetivo. Então, com dois pontos interessantes, ele se paga. Ele se paga antes de concluir o sistema, oferecendo uma eficácia até reduzida. O Exército Brasileiro é instituição nacional com maior capilaridade e presença por toda a extensão do território nacional. Nós temos 87 organizações militares na zona de fronteira. Então, o Estado brasileiro já paga a presença dessas unidades. Mas a falta de aparelhamento, de equipamentos adequados, faz com que seja quase que uma presença demarcatória. A gente está lá garantindo o limite da fronteira, mas com baixa capacidade de sensoriar e atuar. Então, manter um efetivo desse, mas parcialmente equipado, parcialmente capaz, pode se apresentar até como um prejuízo. Nós temos a capacidade, então, o Exército Brasileiro, de atuar efetivamente, sendo o Estado indutor, para garantir, através do investimento, emprego e renda, e também através atuando na causa, no custo de violência. Então, o Exército Brasileiro é a organização mais presente já na fronteira. Benefícios que nós esperamos. Instrumento de integração regional, ferramenta de cooperação militar com várias forças, armadas vizinhas, aumento da presença do Estado, integração entre os órgãos de governo, benefícios militares, aumento da capacidade de vigilância e monitoramento, efetivação da estratégia da presença na nossa fronteira, melhoria da capacidade de apoio às operações de garantia da lei e da ordem e ações subsidiárias, presteza no atendimento das emergências civis, salto tecnológico, benefício econômico, geração de emprego na indústria nacional. O projeto foi desenvolvido com vocação nacional. Nesse primeiro contrato, já o ano de 2014, estão previstas a geração na nossa indústria de 7.600 empregos, todos eles no CISFRON, nas empresas que estão sendo contratadas, com efeito de renda bastante interessante também. Feitos benefícios para a sociedade, melhoria de qualidade de vida, ampliar a presença do Estado junto à população de regiões desassistidas, aumento da segurança, benefícios socioambientais, preservação ambiental, proteção da biodiversidade, combate aos ilícitos ambientais, proteção das nossas populações indígenas da região, benefícios para a segurança pública, combate ao narcotráfico, contrabando de armas, a todos os tipos de ilícitos na fronteira, ao crime organizado, aumento da segurança nos centros urbanos, não é só o benefício na fronteira, mas é aqui em Brasília, a menos de 1 quilômetro daqui, a gente se depara com essa calamidade aqui, já atingindo a nossa população, envolvida em crack. Esse nosso planejamento, de 10 anos, já estamos efetivamente com entregas lá na nossa região, lá do Comando Militar do Oeste, no Mato Grosso. Então, o sistema, ele é mais fortemente agora no início aqui nessa região sul do Mato Grosso, mas ele atende todos, o Comando Militar do Oeste e nós, os dois estados, em alguns sistemas de sensoriamento. O projeto foi de acordo com a diretriz do Estado-Maior do Exército, tem amparo legal, viabilidade, impacto social relevante, busca autonomia tecnológica, se alinha com todas as ações de governo para a região, pretende ter operação permanente, baixo impacto no cotidiano do cidadão, então não incomodar com bloqueios de estrada e interferir na questão econômica do Estado, fortalece a indústria de defesa nacional, se integra a sistemas já existentes, como o CIPAM, busca sustentabilidade de emprego dual, equipamentos que podem ser usados para a área militar e área civil, então radares, equipamentos de comunicações, de tecnologia da informação. Então, prospera a indústria nacional para atender a defesa, mas também ao mercado civil, por causa da similaridade, progressividade, de acordo com a capacidade de investimento do Estado, operação interagência, não é um sistema isolado do Exército Brasileiro, competitividade das licitações para buscar preços adequados, sustentabilidade ambiental, tem uma empresa contratada analisando todos os impactos da instalação do sistema e tratando isso junto com o IBAMA, na busca das licenças, exportação de bens e serviços com alto valor agregado. Então, trazendo tecnologia para o Brasil. E sempre alinhado ao plano maior, plano estratégico da fronteira, que vem da nossa presidente, com a coordenação do nosso vice-presidente. Essa é uma amostra da licitação, da fase da implantação, as propostas, né? Empresas do Odebrecht, Instituto César, Sinos, eram caminhões, carrinhos de papéis para a proposta técnica do sistema. Uma disputa muito grande entre empresas nacionais, Andrade Gutierrez aqui em cima. Total começaram 15 empresas nacionais, se propor. Hoje já temos um contrato, nessa primeira parte, de 839 milhões. Aqui mostra, né, o consórcio vencedor, composto dessas duas empresas, liderado pelo Dr. Marcos, que vai falar. 75% do conteúdo nacional, essa parte está vindo estrangeiros. Até o antivírus vai ser nacional no nosso sistema. Estamos promovendo o desenvolvimento. Então, tem aqui empresa do Rio, empresa do Paraná, BrasilSat, São José dos Campos, Agrale, do Rio Grande do Sul, São José, Necol, na infraestrutura. Então, promove bastante, 75% no primeiro instante, conteúdo nacional. Isso exigiu um cronograma de implantação um pouco prolongado para permitir a absorção da tecnologia. Se fizéssemos com prazo imposto, muita coisa seria importada. Então, nós deixamos que o mercado respondesse como ele poderia absorver, trazer a tecnologia para o Brasil. Então, está trazendo, as empresas estão trazendo coisas que nunca tivemos no país. Coisas da Alemanha, Pitrônicos, que nunca tivemos no nosso país. Então, aqui é uma amostra de equipamentos, né, para tropa trabalhar à noite, observar, calhas de rio. Nós não temos esses equipamentos hoje. Muita coisa acontece à noite. Como eles serão distribuídos, sensores óticos, tudo será, no primeiro instante, já montado no Brasil, e alguns iniciam o processo de transferência, o domínio da tecnologia no mercado brasileiro. Radares produzidos no Brasil, onde serão distribuídos. Sensoriamento espectro eletromagnético, equipamento que é comprado pela Polícia Federal, Anatel, Marinha, o Exército compra há 30 anos. São 22 que entram agora. Só 6 podem ser importados. O restante, os 7, já tem que produzir. Então, agora, nesse momento, nós temos engenheiros na Alemanha, engenheiros das empresas brasileiras, aprendendo para montar a linha de produção e o equipamento, absorver a tecnologia, o soft, hard. O 7º equipamento já tem que ser produzido inteiramente em empresa brasileira. Isso esticou o prazo um pouco de implantação. Mas são equipamentos pequenos, mas vale $2 milhões um equipamento desse. Poucas indústrias do mundo. Isso nunca vai deixar de ser comprado. Então, é um grande estímulo à nossa empresa brasileira. Rádios de comunicações táticas, parte satelital, também boa transferência de tecnologia, a parte de comunicações de micro-onda, o sistema proprietário, seguro, né? Foi a opção do Exército. Nós vamos trazer para cá comunicações até dois estados, já estamos interagindo com o secretário de segurança. Então, é um sistema proprietário, para não ficar vandalizado, como nós temos visto essa questão da guerra cibernética. Infraestrutura. Já temos muitas obras sendo construídas na região, movimentando, então, empresas locais. Muitos equipamentos já foram comprados para apoiar essa atuação, viaturas, equipamentos individuais, para permitir a atuação da tropa. Essa é uma ideia da questão orçamentária desse ano. Né? Temos aqui os valores que estavam previstos em orçamento, inclusive com a emenda do Congresso. Ainda temos 99 milhões contingenciados, está permitindo avançar o sistema, mas sem o investimento adequado, o país continuar condenado a essas questões dos crimes transfronteiriços, atingindo nossas famílias, desagregando, frustrando toda a política pública, corroendo o orçamento, corroendo o nosso PIB, por falta da encarar seriamente essa questão. Então, o Exército se propõe a ter efetividade, mas não resta dúvida que precisamos do investimento adequado. Também tenho a agradecer aqui ao senador Sérgio Souza, que essa semana fez um brilhante pronunciamento no Congresso sobre essa questão, apoiando então, o sistema de monitoramento de fronteiras. Muito obrigado.
Doutor Marcos, do ponto de vista teórico e doutrinário, o projeto nos parece muito bem fundamentado e, evidentemente, carregado de muita ousadia, considerando que os Estados Unidos da América, com fronteira um pouco superior a 3 mil quilômetros com o México, por tudo que representa em termos de capacidade de investimento, ainda encontra um conjunto de fragilidades. Como anda a implementação do projeto que está a cargo do consórcio que Vossa Senhoria é presidente? Qual é a compatibilidade que há entre a teoria e a prática na implementação deste importante programa do Estado brasileiro? E qual a compatibilidade que há entre o planejamento e a realidade? A palavra de Vossa Senhoria.
Perfeito. Primeiramente, muito obrigado, presidente. Oficiais da mesa, senhores e senhoras senadoras e presidentes da comissão. Vou tentar fazer uma apresentação mais breve para tentar responder exatamente essas perguntas. Esse comparativo sobre as fronteiras de outros países com a brasileira é sempre muito presente. A gente sempre tem em vista que as realidades também a serem enfrentadas também são muito diferentes, né? Não necessariamente as soluções que funcionam em outro hemisfério, em outra região do mundo, é também a solução ideal para nossas condições, principalmente tendo em vista a vastidão da fronteira brasileira e as suas condições, que dificilmente encontramos no planeta fronteiras com as mesmas condições. Então, a gente sempre teve claro essa visão de que a solução que pode ter dado certo ou errado em alguma outra região do mundo não necessariamente vai dar certo ou errado também aqui no Brasil, porque isso tem que ser, de fato, dedicado. E aí vem muito do que a gente vai expor aqui, o papel da empresa integradora, não uma integradora de uma visão comercial, né, como uma intermediária de soluções, mas uma empresa que é uma empresa de engenharia de sistemas, que trabalha em cima de requisitos e oferece, de fato, soluções de engenharia para poder endereçar essas questões que são únicas aqui no Brasil. Bem, obrigado, Alexandre. Obrigado. Como roteiro da apresentação, até pelo fato da Savis não ser uma empresa conhecida do grande público, até pelo fato da área onde ela atua, a gente vai explicar um pouco o porquê a Savis e a Urbisat têm essa honra de estar implementando o Sisfron e como, que é exatamente o status da implementação, deixando claro que é do sensoriamento e apoio à decisão. Como o Jean Oliveira bem colocou, o Sisfron são três grandes vertentes. Essa aqui é a vertente mais relacionada à tecnologia. tecnologia, que é a que está sendo coberta pelo consórcio, e as diretrizes da gestão da implantação do projeto, que nós estabelecemos no nosso plano de gestão de implantação, obviamente autorizados pelo Exército, que tratam primariamente sobre o cumprimento da missão, a autonomia tecnológica, a geração de emprego e renda em solo pátrio e a minimização de riscos, que é algo intrincado dentro da cultura do consórcio e também do Exército, de tentar fazer o máximo da melhor alocação dos recursos. Bom, a Savis é resultado do processo do grupo Embraer, é uma empresa, uma subsidiária integral da Embraer. Ela é o resultado de um processo de diversificação do portfólio da Embraer no mercado de defesa, uma empresa muito relacionada ao setor aeronáutico, mas cuja grande competência do grupo é a capacidade de integração de sistemas. É o que diferencia o Brasil de vários outros países com vasta tecnologia. No entanto, o Brasil é um importante elemento na indústria aeroespacial brasileira, não por fazer aviões, mas por saber integrar sistemas altamente complexos. A Savis, então, é fruto disso, no sentido de que a estrutura necessária, com essa competência de integração, para se dedicar a sistemas de defesa, principalmente no que tange a monitoramento de fronteiras e proteção de estruturas estratégicas, deveria ter uma flexibilidade, uma competitividade diferente da empresa mãe, que é a Embraer. Então, a Savis é exatamente o resultado disso, de uma visão empresarial para que possa ter o máximo de eficiência e competitividade e flexibilidade adequado a sistemas de monitoramento de fronteiras e proteção de estruturas estratégicas. A visão é ser reconhecida como empresa referência pela integridade e excelência no fornecimento de soluções integradas de defesa. O porquê? Por que é a Savis e a Orbisat que estão fazendo a implantação do CISFROM? Pois bem, o Exército Brasileiro fez um processo de seleção de empresas para a implantação do CISFROM, que deu oportunidade a vários grupos empresariais nacionais e conglomerados de defesa internacionais a apresentarem propostas de solução face aos requisitos estabelecidos. E o consórcio Tepro era o único grupo que apresentou proposta sem alianças pré-definidas com grandes conglomerados internacionais. Obviamente, há componentes e elementos importados na proposta, mas não, o consórcio era o único 100% formado por empresas de controle de brasileiros. E o resultado foi uma evidente relevância do domínio desses ciclos tecnológicos necessários, porque é um consórcio formado por duas empresas de defesa, seu berço de defesa, né? E empresas de engenharia de sistemas, não necessariamente engenharia lato sensu. Então, o processo foi muito rigoroso no ano passado, tirou várias noites de sono, certamente, de todos os envolvidos, mas com a grata surpresa de, ao final, a gente poder ter um resultado transparente, claro, deixando evidente o processo e evidente também o quão importante é o domínio desse ciclo tecnológico para que se possa oferecer a melhor solução, conforme aquilo dito antes, para as condições específicas de Brasil e da nossa fronteira aqui. E conseguimos, a gente vai endereçar até um pouco mais, que as premissas, como dito antes, a geração de emprego e renda no Brasil, o desenvolvimento tecnológico autônomo. O que, então, isso, o porquê as empresas estão envolvidas nisso? E só para explicar o que é exatamente que é o contrato, pois bem, o Exército Brasileiro, identificadas as necessidades operacionais, atendidas condicionantes doutrinárias operacionais, definiu um escopo e desse escopo nascem requisitos técnicos e requisitos logísticos, ou seja, o que vai ser implantado e como ele deve funcionar por um período determinado que é parte do contrato. O contrato, então, ele prevê não só a parte de desenvolvimento e implantação, mas a continuidade da operação sustentada por esse consórcio por um período determinado em contrato. O papel da integradora, então, como dito antes, é um papel de integradora no sentido literal de engenharia de sistemas. A empresa é responsável por fazer todas as definições para as integrações físicas e lógicas dessa variedade de meios, equipamentos e subsistemas dispersos territorialmente, mas que precisam funcionar todos de forma harmônica, coletando dados, transmitindo dados, analisando, processando e difundindo informações. Esse papel de engenharia, ou seja, a utilização das ferramentas de engenharia de sistemas, dos métodos de gestão de programa, é a atribuição do consórcio. E dentro disso, logicamente, toda a parte de engenharia de sistemas, propriamente dito, toda a parte de engenharia relacionada ao suporte logístico integrado e toda a gestão, gestão de risco, gestão de cadeia de suprimentos, comunicação, gestão da qualidade, governança, tudo isso é parte do papel da responsabilidade dessa integradora, prover os meios conforme o requisito estipulado pelo Exército Brasileiro.